Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Olá, querido ouvinte. Hoje gostaria de refletir consigo sobre um tema que tem criado ao longo do tempo controvérsia dentro do cristianismo e tem levado a acesas discussões entre irmãos de várias denominações religiosas. Normalmente o assunto tem separado irmãos cristãos que mantêm alguma animosidade ao ponto de cortarem as suas relações cristãs. O tema tem a ver com o dia de guarda. A maioria dos cristãos elegeu o domingo como dia por excelência dedicado à adoração a Deus. Por outro lado, existe também um outro número de cristãos mais reduzido e de diferentes comunidades cristãs que privilegiam o sábado como dia de descanso e adoração também a Deus. Qual dos dois grupos tem a verdade sobre este tema? E será que Deus se importa realmente com este assunto? Será importante perceber o que o Mestre Jesus tem a dizer sobre o tema e qual foi a prática dos discípulos no início da Igreja Cristã. Mas para começar, seria bom vermos qual a origem do sábado. A primeira menção ao sábado do sétimo dia da semana é feita no livro de Gênesis, quando da criação do ser humano. Ao lermos Gênesis capítulo 1 e 2, vemos descrita a semana da criação. Nos primeiros dois dias, Deus deu forma ao planeta e a partir do terceiro até ao sexto dia, Deus preencheu o vazio, enchendo-a de toda a variedade de vida, inclusive a do ser humano, homem e mulher. Finalmente, depois dos primeiros seis dias da criação, Deus criou ainda um outro, o sétimo, também chamado de sábado. E o relato bíblico diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Repare, prezado ouvinte, que Deus intencionalmente circundou o sétimo dia, o sábado, como um significado especial. Diz que Deus descansou, embora ele não necessitasse de descanso, pois ele é o Todo-Poderoso, mas fê-lo para benefício do homem. Diz que Deus abençoou, tornando este dia símbolo de bênção, e diz que Deus o santificou, ou seja, tornou este dia para uso sagrado. Se pensarmos na semana da criação como uma obra de arte, onde cada dia o artista cria algo de novo, o sétimo dia pode ser visto como a assinatura desse artista que certifica e identifica quem foi o Criador. Não é por acaso que mais tarde, no Monte Sinai, Deus faz questão de escrever com o seu próprio dedo e relembrar uma vez mais que o sábado, o sétimo dia da semana, seria um dia para não ser esquecido e que apontava para uma consagração pessoal ao seu Criador. Embora muitas pessoas alegam que os 10 mandamentos, inclusive é o sábado, foram dados aos judeus, é importante não esquecer que o sábado vem como um marco da semana da criação, quando ainda não havia judeus sobre a terra. Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, sendo judeu e rei em Israel, vai concluir o seu livro de Eclesiastes dizendo o seguinte, e nós podemos ler isso no capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Os mandamentos, incluindo o quarto mandamento sobre o sábado, faz parte do dever de todos os homens e não somente de uma raça ou de um povo. Quando chegamos ao Novo Testamento, podemos encontrar também algumas indicações sobre a observância e a validade do sábado. Se abrirmos o livro de Mateus, o Mestre Jesus, bem cedo no seu ministério, deixa bem clara a sua posição em relação à lei e aos escritos dos profetas. Nós lemos isso em Mateus no capítulo 5, versículo 17 e 18. Não vim para abolir a lei ou os profetas, não vim para abolir, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Por enquanto, ainda vivemos debaixo do mesmo céu e na mesma terra, pelo menos até que hajam novos céus e nova terra, o que Deus disse e promulgou vai se manter. Jesus tinha também o hábito de frequentar o templo ou as sinagogas no dia de sábado. Veja o que as Escrituras nos dizem em Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E agora Marcos, no capítulo 6, 1 e 2, vai dizer ainda: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam dizendo: De onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Estes locais de culto tinham-se tornado excelentes lugares de ensino onde os ouvintes aprendiam verdades sobre Deus. Por isso, o sábado tinha um papel importante na educação espiritual do povo. Caso Jesus quisesse ensinar uma outra verdade sobre a adoração a Deus, assim como um dia diferente para o fazer que não o sábado, com certeza ele o teria feito nestas ocasiões em que ensinava na sinagoga e os seus discípulos teriam deixado isso claramente registado nos livros do Novo Testamento, algo que percebemos não ter tido lugar. Percebemos também no ministério de Jesus que várias vezes teve algumas discussões com a liderança religiosa judaica sobre a forma de guardar o sábado. Por vezes essa liderança criticava-o de subverter a observância daquele dia, acusando-o de transgressor do sábado. No entanto, tal como já vimos há pouco, o Mestre Jesus veio cumprir a lei e não anulá-la. O que o Mestre muitas vezes fazia era mostrar ao clero judaico que eles próprios tinham invalidado a lei por regras e tradições impostas por homens. Nunca houve nada que Jesus tenha feito ou ensinado que fosse contra os princípios que Deus deu sobre a observância sabática. Aliás, o que vemos é Jesus dizer em determinada ocasião, e nós lemos isso em Marcos 2, 27 e 28, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Repare que existem duas importantes lições ao Jesus dizer isto. A primeira lição que o Mestre quis mostrar é que o sábado foi feito para o homem. Isto quer dizer que, quando Deus estabeleceu aquele dia, era para beneficiar o ser humano. Por exemplo, se eu disser que o carro foi feito para o homem, nós vamos entender perfeitamente que o carro veio a beneficiar a vida do homem. Mas se eu disser que o homem foi feito para o carro, seria uma afirmação sem lógica, pois estava a sugerir que o homem existia para servir e ser útil para o carro. Quando o Mestre diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado, ele claramente está a afirmar que o sábado foi instituído para o benefício do ser humano, para lhe proporcionar descanso e renovação espiritual, e não que o ser humano tenha vindo à existência para servir ou cumprir o sábado, algo que contrariaria o propósito original de Deus. A segunda lição é que Jesus Cristo vai afirmar que Ele é o Senhor do sábado. Repare que Jesus, como Criador, é Senhor de todos os dias, mas nunca ouvemos dizer que é Senhor de um qualquer dia, senão somente do sábado. Isto porque Deus o estabeleceu inequivocamente diferente de todos os outros dias, a tal ponto de mostrar que aquele dia era o seu dia. Nós lemos, por exemplo, em Êxodo 20, versículo 10, Deus dizer que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Em Ezequiel, por exemplo, no capítulo 20, versículo 12, Deus diz: Também lhes dei os meus sábados. Em Êxodo 31, 13, Deus vai dizer a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados. Em Isaías 58, versículo 13, ele diz: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Por estes e outros textos que as Escrituras nos apresentam, percebemos o porquê de Jesus se considerar o Senhor do sábado. Contudo, existe um pensamento no meio das comunidades cristãs que o domingo veio substituir o sábado pelo facto de Cristo ter ressuscitado nesse dia. Por que razão escolheu Jesus o domingo e não o sábado para ressuscitar? Vou tentar explicar mostrando que o próprio princípio sabático dá essa resposta. Não sei se o prezado ouvinte conhece a história do maná que caía dos céus diariamente e que por cerca de 40 anos alimentou o povo de Israel na sua peregrinação pelo deserto. A Bíblia relata no capítulo 16 de Êxodo que, mesmo ainda antes de Deus ter dado os 10 mandamentos no Monte Sinai ao povo de Israel, fê-los compreender a importância do sábado. Diz que, por causa da escassez de comida no deserto, Deus se prontificou a enviar diariamente o maná, conhecido também no Salmo 78, versículo 23 e 24, como o cereal do céu ou o pão dos anjos. Este alimento era colhido a cada manhã pelas famílias israelitas, e somente o que fosse necessário para cada dia. Caso alguém colhesse a mais, o que sobrava apodrecia. No entanto, na sexta-feira, as famílias podiam colher em dobro, pois, no sábado, o maná não caía do céu como nos outros dias. E ao invés de apodrecer como acontecia quando se apanhava a mais, no sábado o pão não se deteriorava, mantendo-se inalterável para servir de alimento naquele dia. Com isto, Deus quis ensinar ao povo uma prática da observância do sábado, na qual eles estavam livres do trabalho diário da recolha do alimento, a fim de se dedicarem ao culto a Deus. Mas também uma lição profética. Quando o Messias foi morto, aquele que era o verdadeiro pão da vida, ele próprio não passaria pela corrupção da morte, mas descansaria no túmulo no sábado para então ressuscitar no primeiro dia da semana e ser o pão vivo. O próprio evangelista Lucas, que vai escrever o seu evangelho cerca de 20 anos depois da morte de Jesus, vai descrever os acontecimentos daquela Páscoa dizendo no capítulo 24, versículos 55 e 56 o seguinte: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. O mestre descansou no sábado e aquelas mulheres também o fizeram, pois já era tarde naquela sexta-feira para preparar o corpo de Jesus. Para Lucas, que escreve isto muito tempo depois, o sábado mantinha-se como um mandamento em vigor. E o que dizer dos seguidores de Jesus, aqueles que estavam a dar início à igreja cristã primitiva? Será que eles sentiram necessidade de ensinar uma outra verdade sobre qual o verdadeiro dia do Senhor, assim como aconteceu, por exemplo, com o ritual da circuncisão? Na realidade, não existe no Novo Testamento um mandamento direto à observância do sábado, como também não existe nada que diga que não esteja em vigor ou que tenha sido substituído por outro dia. O mesmo acontece com o dízimo. Não existe um mandamento no Novo Testamento que nos diga que devemos dar e a quem dar, mas também não existe nada que nos desobrigue de o fazer. Quer para o sábado, quer para o dízimo, existem indicações indiretas que nos deixam seguros que ambos estão ainda em vigor, apesar de passarmos da antiga para a nova aliança. Falando do sábado, veja, por exemplo, como agiam os primeiros cristãos. No capítulo 13 do livro de Atos, vemos Paulo e Barnabé deslocando-se para Antioquia e entrando numa sinagoga. No versículo 14 nós lemos assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Nesse dia Paulo foi convidado a falar e, aproveitando o convite, lhes apresentou Jesus Cristo, sendo depois convidado a voltar no sábado seguinte, onde toda a cidade o foi ouvir. Num outro momento, quando Paulo e Silas foram à cidade de Salónica, encontraram ali uma sinagoga dos judeus e então o texto diz o seguinte, em Atos capítulo 17, versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Era costume de Paulo frequentar as sinagogas, por isso o fez ali naquela cidade e durante três sábados lhes apresentou as verdades acerca de Jesus. Mas talvez o prezado ouvinte possa dizer: Pastor Samuel, é normal que Paulo entrasse na sinagoga ao sábado, pois era naquele lugar e naquele dia que se encontraria os judeus em adoração. Até podemos entender que isso fosse a prática do apóstolo Paulo, ir ao lugar certo no dia certo para falar de Jesus. Mas encontramos também Paulo a usar o dia de sábado como um dia de adoração a Deus, mesmo quando não havia sinagoga na cidade onde se encontrava. Um bom exemplo aconteceu na cidade de Filipos. Podemos ler isso no texto de Atos, no capítulo 16, versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falámos às mulheres que para ali tinham concorrido. Paulo e os seus companheiros saíram da cidade para um local mais calmo e encontraram ali algumas mulheres que estavam em adoração, e eles juntaram-se a elas nessa adoração. O relato bíblico ainda nos diz que, em Corinto, o apóstolo Paulo mantinha o seu hábito de frequentar as sinagogas no sábado. Atos 18, versículo 4. E todos os sábados discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. E se tivermos em consideração que Paulo ficou naquela cidade mais de um ano e meio, pelo menos 78 sábados ele frequentou aquela sinagoga. Podemos então perceber que Jesus e os seus primeiros seguidores, ou mesmo a Igreja Primitiva, não ensinaram nem praticaram uma mudança do dia de guarda. Hoje não vou ter tempo, mas no próximo Mestre da Sabedoria gostaria de ver a forma como o Mestre Jesus lidou com aqueles que o acusavam de transgredir o sábado. Mas antes ainda de terminar o tema de hoje, gostaria de dizer que a Bíblia apresenta como fator distintivo do verdadeiro crente que aguarda a vinda do seu Senhor a fidelidade à sua lei. É isso que nós lemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Embora este texto faça parte da simbologia do Apocalipse, em que o dragão é Satanás e a mulher é a Igreja, percebemos que existe um remanescente ou um resto da Igreja que se mantém fiel a Deus, pois guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, são um distintivo daqueles que amam a Jesus. Isto porque o próprio Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Nós lemos isso em João, capítulo 14, versículo 15. Mas existe algo mais interessante sobre o que acontecerá aos fiéis quando estiverem a viver na nova terra. Isaías diz-nos que, e podemos ler isso no capítulo 66, versículo 23, "E será que de uma festa da lua nova à outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor." Repare que Deus, desde o Éden, criou o sábado como um dia santificado de comunhão e adoração ao Criador. E na nova terra, os redimidos irão perpetuar esta adoração, que não só acontecerá todos os dias, mas sobretudo em convocações especiais a cada sábado. Querido ouvinte, o sábado foi feito para ser uma bênção e não um motivo de discórdia. Quando entendemos a razão pela qual Deus o criou, vamos perceber que somos privilegiados se o levarmos a sério. Irei ainda abordar no próximo programa este tema do sábado, por isso aguardo com entusiasmo este momento. Até lá, desejo-lhe uma semana abençoada deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.